Bem-vindos ao Café de Artista, um podcast que entrevista criadores, artistas e diretores, com o objetivo de te inspirar a seguir seus sonhos. Eu sou Lua Hora e hoje vou conversar com Caio Neiva, diretor de fotografia e um dos fundadores da Pantera Filmes. Na nossa conversa, falamos sobre como começar no audiovisual, a importância da brasilidade na cultura e o impacto da internet na formação de novos filmmakers. Caio, bem-vindo ao Café de Artista.
É um prazer estar aqui com você, meu amigo.
Muito obrigado. Então vamos começar com uma pergunta fácil, uma pergunta assim, tranquila.
Pois não.
O que te levou ao audiovisual?
Eu acredito que foi a sessão da tarde, cara. Porque sabe que o jovem dos anos 90 tinha pouca opção, só tinha acesso aos videogames nos fins de semana, não é verdade?
É verdade.
Então durante a semana a sua escapada era ali no seu intervalo entre o colégio e a aula de inglês.
Nossa,
era aquele... curtir um De Volta pro Futuro, assistir todas as aventuras dos anos 80, das versões dubladas da Sessão da Tarde. E dali, eu acredito que surgiu esse interesse por criar histórias e tentar contar algumas aventuras, assim, de forma visual, né?
E você lembra qual foi o primeiro filme dentro desses... Então, eu acredito que esse foi o seu primeiro contato, então, com esse universo cinematográfico e histórias sendo, enfim... em movimento, né? Então, o que foi o primeiro filme que você lembra, assim, que você fala, puta, esse filme, falou, eu preciso fazer isso?
Eu acredito que o que explodiu a minha cabeça foi Marty McFly, 88 milhas por hora, na borda do DeLorean, cara.
Que
aquilo ali,
futuro.
Realmente foi explodir minha cabeça, assim, num jeito de... É, como narrativa e como você mistura humor com tensão, com aventura, com drama, de uma maneira assim tão amarradinha que até hoje você vê que é uma obra atemporal, né?
Isso é incrível. Sim, isso é um negócio até inacreditável no De Volta ao Futuro, que você assiste hoje em dia e ele ainda funciona.
Exatamente.
Tipo, os
cara.
Efeitos são ok, assim, você fala, beleza, passa. E, tipo, funciona, é muito bom o filme.
Exatamente, cara. E você vê que tá muito... Além do efeito ser atemporal, ele conseguir entregar muito bem, você vê que a história ainda é fresca, as resoluções, os conflitos, tudo você ainda consegue se identificar, né? Que ele começa ali como um jovem, no colégio, suas inseguranças, querendo provar seu valor e tudo mais. De repente, ele se vê em outro cenário, tendo que resolver uns pepinos maior do que ele e tal, né? Então, eu já, na minha pré-adolescência, já me encontrava com isso e até hoje a gente vai se identificar ficando com o tempo passando com outros personagens também, né? Acho que essa que é a magia do cinema.
E daí, tipo, você teve alguma outra consideração para outro curso? Você estudou audiovisual, não estudou?
Assim, por formação, eu sou publicitário. Fiz publicidade no Mackenzie e trabalhei na área aí por 5 anos como diretor de arte. E também sempre buscando repertórios, eu gosto muito do design visual, né? Então, eu acho que acabei integrando tudo nesse meio termo, nesse meio tempo, né? Porque você... tá tudo conectado, né? A gente vindo pra cá, você tá comentando de um videoclipe que tem uma referência muito legal. Eu já vejo, sei lá, um quadrinho que eu li, um livro que eu tô acompanhando, uma música que me inspirou. Então, tá tudo meio amarrado. O que muda é como você expressa isso, né? Eu acho que pode ser, seja você montando um curta-metragem, ou um fashion film, ou uma tira de quadrinho. Eu acho que tá tudo meio envolvido, mas minha origem foi essa, foi na publicidade.
Total. É, as referências, elas vão, né, e vão e vêm. E o que dá originalidade, assim, digamos, se é que alguma coisa é original no outro meio, é você pegar, sei lá, uma coisa que você viu num clipe e coloca num filme. Você fala, nossa, que diferente.
Sim.
Mas é um negócio que já tava ali há muito tempo, sabe?
Exato.
Porque, enfim, experimentos e tal. Você estudou publicidade, depois você fez... Eu sei que você foi pra Nova York.
Ah, sim, é verdade. Então, assim, digamos, eu tava aí já 5 anos trabalhando em agência e tal. E aí eu fui vendo que tem um patamar ali onde você precisa... E além da direção de arte ali para você crescer na carreira, você tem que entrar um pouco mais ali na estratégia, no planejamento, numas questões mais, digamos, da propaganda propriamente dita. Aí eu percebi que eu estava muito mais pelo visual do que pelo comercial. E aí eu resolvi resgatar uma paixão que eu já tinha antiga, que era essa de vídeo, de produzir conteúdo em movimento, em vídeo, né? Então eu decidi... Depois desse longo período aí, fiz um pé de meia, me mandei para Nova York e fui para New York Film Academy lá, fiz um curso lá, acho que devo ter ficado uns 4 meses por lá. E aí fuçando de tudo, sabe? Aprendendo como é que você operaria uma câmera, como é que você estrutura um plano de filmagem, como é que você gerencia uma equipe, como você faz parte de uma equipe também, né?
É, isso é o mais difícil, eu diria.
É, cara, porque você vê que, assim, com esse tempo você descobre que é possível fazer sozinho, mas é uma insanidade.
Sim, total.
Você sabe bem disso.
Sim, né? Sozinho sempre, né? Mas a gente tenta.
Entendeu? Mas aí você vai descobrindo que, assim, uma das coisas que eu aprendi é a importância da equipe, cara. Você conseguindo ter pessoas boas com quem você pode depositar sua confiança, você traz pra eles a ideia. Você fala, cara, é o seguinte, hoje a gente vai gravar uns depoimentos aqui numa luz mais densa, eu queria que o som tivesse bem limpinho, que essa luz tivesse mais um pouco, não tanta luz ali no segundo plano, sabe, pra gente focar o assunto. A pessoa entendeu, beleza, vamos rodar, e você consegue focar na entrevista, focar no conteúdo, sabe?
Isso foi uma coisa que eu senti muito, assim, quando eu entrei na faculdade logo, eu falei, não, eu vou dirigir, né, porque eu preciso pegar minhas ideias e levar para o mundo. E só eu posso fazer isso.
É, correto.
Mas o momento que virou a chave, eu falei, não, eu só quero deixar o negócio bonito. Eu não tô ligando para a pessoa que tá ali qual é a história, eu só quero que o negócio fique bonito. Ah, o meu mundo virou, cara.
Perfeito.
Porque você pode focar só naquilo.
Exato.
E isso é uma, realmente, você tem uma equipe de pessoas que você pode confiar. E você fala, não, eu não preciso me preocupar com isso, porque eu sei que aquele cara vai conseguir lidar com aquele problema.
Exatamente.
Eu sei que eu posso focar no meu trabalho e eu vou fazer muito melhor.
Esse que é o ponto. Você consegue atentar no que você gosta e no que você sabe, né? Porque às vezes a gente acaba... A gente tem que se meter no bedelho em todas as áreas no começo, porque você não tem uma equipe, né? Então, cara, vai a lapela do iPhone mesmo, vai a câmera ali, solta o rec, confia pra ter foco e vai direcionar a entrevista, né? Quando você tá sozinho. Então, depois desse período todo lá, aprendendo, tomando porrada na cabeça, arranjando confusão com o cliente na locação, aquela loucura toda, voltei pra cá, me encontrei com o Mike, que é meu sócio hoje, e aí a gente juntou as nossas experiências e estamos tocando aí a produtora, né?
Então, inclusive, ia perguntar sobre isso. Como foi fundar uma produtora em São Paulo?
Ah, sim. Então, a Pantera Filmes, ela veio dessa mistura. O Mike já tinha uma passagem, ele é formado em rádio e TV também, não lembro onde, mas ele já tinha essa bagagem, então, de como é o fluxo de produtora, como você gerencia backup, equipe, planos e tudo mais. Eu trouxe a minha bagagem de design, essa parte mais visual, e o que eu fui me aprofundando lá em Nova York também. E a gente resolveu unir forças e falar, cara, vamos correr atrás? Ele disse, eu tenho uma boa carta de clientes aí, você tem umas ideias frescas aí, vamos reunir tudo e vamos trabalhar. Então... A gente começou trabalhando de casa, né, cada um fazendo o seu e tal, a gente saía para gravar, voltava, locação de equipamento, aquela loucura toda, e aí já se vão 3 anos, né, foi em setembro de 2016 que a gente começou a correr com isso.
Nossa.
Já estamos aí em 2019, meu amigo.
Eu pensei que tinha dois... porque é isso, ano passado tinha, tá certo.
Não é verdade?
Nossa, que loucura.
É muito doido, né? Então você vê, assim, desde, sei lá, a gente começou fazendo um canal do YouTube de arquitetura, de decoração e tudo mais, assim, eu na câmera, o Mike editando. Hoje em dia a gente já tá fazendo filme pra TV, a gente dirigindo, tendo uma equipe na fotografia, no som, na montagem. Então, e volta muito isso, na confiança da equipe que você estrutura ao longo do tempo.
E foi um equilíbrio bom, né? Você e o Mike se completam nesse sentido de, tipo, o cara que tem essa experiência de, eu sei como funciona o business, e aí eu vou chegar aqui com a ideia, que não tá infectada pelo business.
Não, exatamente.
Porque, tipo, numa escala muito menor, mas assim, eu tinha um problema muito sério, ainda tem, inclusive, quando eu vou escrever um roteiro, eu não consigo escrever um roteiro grande, que poderia, sei lá, virar um longa, porque eu travo na minha cabeça, tipo, não, mas eu não consigo fazer isso.
Entendi.
Não, mas eu não sei como fazer isso.
Entendi. Essa limitação, assim, né, cara?
E
você que estabeleceu.
É, porque você fala, tá, eu não posso fazer isso, então por que eu vou escrever uma coisa que eu não posso fazer?
Exato.
E eu imagino que tenha muito isso, porque tipo, você entra no mercado, tem toda a dificuldade com clientes, orçamentos...
Sim, cara, mas assim, depois você vai vendo que existem alternativas. É um exercício... puxado, você conseguir se desprender da realidade, né? Que nem você falou, cara, eu queria poder criar um longa com dragões e batalhas submarinas e tudo mais, ok, não tenho verba. Mas você botando essa ideia pra fora, depois você vai desenvolvendo e vê alternativas, né? Você vê, cara, um exemplo numa outra escala que é o Wes Anderson, sabe? Ele faz umas coisas inacreditáveis, mas é papelão em camadas, né? Você não precisa ter um 3D alucinante, e sim você conseguir contar a história e ter a história pra contar.
É, o animal da animação é isso, né? Que você cria o que você precisa. Você fala, precisa de uma locação assim, tudo bem, eu desenho aqui.
Exato, eu crio um universo pra você. Então, e aí funciona, né? Mas essa nossa parceria, acho que é meio que o casamento das humanas com as exatas, sabe? É muito isso, assim que funciona. Eu também chego com umas aspirações muito doidas e tal, que às vezes até extrapola do orçamento, e ele vem e fala, cara, a gente tá fazendo apenas um comercial de cartão de crédito, tá? Não é uma série da HBO.
Justíssimo. É, o meu sócio, entre várias aspas, com o Fernando, que a gente faz, enfim, vários filmes juntos e tal, tem muito isso, assim, ele chega e fala, não, porque a gente bota aqui, sei lá, a gente toca fogo no estúdio, eu falo, cara, não dá pra tocar fogo no estúdio, velho, calma, peraí, vamos diminuir, mas é muito bom também, porque assim, eu quando dá alguma coisa errada no set, muito séria, que tipo, travou a produção, minha cabeça trava também, eu fico tipo, puta, eu preciso, tá, peraí, vamos aí, e ele já chega, tipo, 55 ideias, eu falo, tá, essa aqui não rola, essa não rola, essa não rola, essa dá. Vamos aqui. Eu imagino
exato.
Que você seja...
É muito isso.
Meio por aí,
você tem que caçar esse meio termo que funcione, que não vá magoar quem tá cheio de opções, mas que também não vá ferrar o mundo real que a gente tem. Então é um malabarismo muito doido, né? A gente tem que equilibrar tudo isso, mas no final, eu sempre digo que assim, a gente faz o melhor com o que a gente tem. Sabe? Então a gente tenta otimizar ao máximo, tentar dar um talento num detalhe, poupar numa coisa para investir na outra, e acaba valendo a pena, sabe? Quando eu apresento o resultado final, eu falo, putz, valeu a pena correr atrás desse equipamento a mais, ou pagar essa pessoa para ter esse carinho com luz ou maquiagem, sabe? Então, assim, a gente vai conversando. É um relacionamento maluco, mas funciona, sabe?
Justíssimo. E de onde veio esse nome? Porque assim, Pantera Filmes, não sei se a gente tinha falado aqui no podcast ainda o nome, acho que a gente falou, é um nome sensacional.
Tô obrigado. Cara, é o seguinte, temos um histórico aí, eu sou um caiçara nascido na Baixada Santista, né, em Santos, o Mike ele é de São Paulo, mas também ele tem esse histórico no litoral e tal, e a gente curte muito essa onda tropical do nosso Brasil, assim, sabe, o Mike gosta muito de música latina, cumbia e tudo mais, eu sou um carnavalesco devoto, e a gente queria alguma coisa que fosse assim, tropical, mas que não fosse fuleiro, sabe, que não fosse como definir, que não fosse um oba-oba, assim, genérico. Assim, a gente quer ter força, não quer ser uma farra apenas, sabe? A gente queria que fosse uma coisa tropical, mas forte. Então, a gente foi pensando, a gente chegou nessa onda de animais tropicais e exóticos e tal, e a Pantera, acho que ela entrega isso, né? Na época, não havia o Pantera Negra ainda, né?
Pô, veio antes, gente, veio antes. Então,
foi uma referência, mas assim, a gente foi tentando vários nomes, várias... termos, várias expressões, e a Pantera, a gente viu que ela pegou, e ela é universal, você consegue entender em vários idiomas, né?
Sim, total. Não, e a Pantera é um símbolo de força em várias coisas, realmente. É, não tanto brasileiro, diria, mas mostra essa questão da selva, da tropicalidade, sim, vem tudo disso, e tem a força
não, com certeza.
Internacional.
Exatamente. E também tem esse ponto que a gente foi olhar, depois eu fui conferir, que Pantera não é aquele animal negro. É, a Pantera é uma categoria de felino. Então a onça também tá na categoria Pantera, entendeu?
Nossa.
Então aí eu vi que, putz, tá em casa também. É uma coisa mais global de... É uma raça de animal que tá no planeta inteiro. Então meio que funcionaria dessa forma também, sabe?
Entendi. Não, demais. E o que eu acho sensacional da Pantera Filmes, você e pessoa que está ouvindo aí, procure, é a estética... Tanto das produções que vocês fazem, mas da estética pessoal, assim. Tanto no Reel de vocês, tem muito isso, no Instagram, que é aquela questão do amarelo, do roxo.
Que legal.
Que de onde veio essa inspiração? Assim?
Ah, que maravilha. É, assim, também foi nessa coisa mais quente, mais selvagem, sabe? A gente queria pegar esse contraste, por exemplo, em ilustrações antigas, assim, até no desenho do He-Man, se não me engano, um dos animais era uma pantera, então ela não era negra, ela era roxa, em tons mais escuros, assim, que até uma maneira de você ilustrar uma coisa puxada pro preto, assim, se você pegar, por exemplo, o Batman, no quadrinho, ele é preto e azul, né? Você não imagina que ele é um cara que tá de azul ali, né? Mas você... foi uma maneira de ilustrar e dar esse contraste. O amarelo, ele tem essa coisa do olho, do felino, tem essa pegada. O bom de você poder... de eu poder trazer essa bagagem aí da direção de arte e tal, foi poder explorar isso e o Mike aceitar bem. Falei, cara, eu quero pirar no nosso primeiro ano, foi uma coisa assim, arbusto de selva mexendo e rugidos, foi isso.
Ah, então essa estética já veio desde o começo, eu pensei que isso era uma coisa mais nova, então ela já surgiu desde o berço.
Sim, sim, já foi, porque quando a gente foi definindo, você também tem esse interesse por design gráfico, você sabe que a gente tem que criar aplicações pro logo, né? Então a gente logo pensou, ele vai ser meio chumbo no amarelo, ou preto no amarelo, aí depois chegou o roxo, a gente foi compondo dessa maneira, e é bom sempre poder ir criando, sabe, esse ano a gente tá numa coisa mais de chuvisco, de estática, de TV, sabe, de sinal rabiscado, então a gente poder explorar com essas coisas assim é muito legal.
É demais, e assim, o que você acredita que a Pantera tem de diferente de outros produtores em São Paulo?
Eu acredito que a gente se joga nas missões que surgem aí, sabe, o pessoal que vem atrás da gente, sempre fala, putz, a gente tá querendo uma coisa, uma estética mais solta, mais frenética e tal. E é uma coisa que a gente já ouviu mais de uma vez. Então, saber que o pessoal vê a gente dessa forma, que é uma coisa fresca, que tá atenta, que tá ativa, sabe? Isso é o que, meio que é um diferencial que foi descoberto. A gente não pensou, não, vamos ser diferentes e descolados. Cara, a gente quer fazer, e a gente quer fazer bem e quer fazer diferente, né? Mas não pensando nisso, pensando em fazer algo fresco, trazer esse ar novo, né? Então acho que foi meio isso, é um feedback que o cliente foi trazendo e a gente foi se identificando e foi buscando mais isso, sabe? Então eu acredito que é uma coisa que se formou nesse sentido, né? O nosso diferencial se montou nisso, da gente ser mais desprendido. Se a gente quer uma coisa mais institucional, a gente consegue, mas a gente vai botar um temperinho da Pantera ali, sabe?
Uma coisa mais selvagem.
Ah, vai ter um rugidinho no fundo.
Nessa questão, as mídias sociais de vocês é bem diferente, assim.
Uhum.
Tipo, justamente por essa pegada. O Stories tem sempre aquela questão do, tipo, por onde anda?
Ah, sim, sim, é verdade.
Eu falo um pouco disso, de onde veio essa...
É porque, assim, quando a gente começou, a gente sempre tratava da Pantera em terceira pessoa. Então, assim, a Pantera abre as portas para um novo projeto. A Pantera está em tal lugar. Pra não dizer, assim, nós somos a Pantera. Ela é uma entidade, ela é esse coletivo de pessoas, né? Então, é isso. Por onde anda a Pantera? A Pantera anda hoje aqui na FAAP, batendo um papo com você sobre o que é essa maluquice do audiovisual. A semana que vem a gente vai estar no interior gravando um evento de alguma coisa. Então, assim, é a Pantera, é você integrar todo mundo. Todo mundo que trabalha com a gente faz parte desse bando.
Crescer, sabe? Não só ser, enfim, de duas pessoas, mas ser de todo mundo. O que ajuda também na criatividade que você falou, por exemplo, da equipe. Que você gosta de trazer um conceito e deixar a galera criar em cima.
Com certeza.
E ter essa adição total.
Não, sim, é exatamente isso. Da gente poder ouvir e receber referências, porque, cara, cada pessoa é um universozinho de bagagem, todo mundo carrega suas referências e é sempre bom estar atento, né? A gente sempre fala isso, a Pantera segue com os olhos atentos, sempre esperta pra ver o que tá rolando. É muito fácil você se acomodar e se engessar no modelo. Ah, não, a gente só faz projetos desse determinada forma e os clientes que vêm até nós. Cara, você tem que estar vivo, a selva tá viva, né? Então você tem que estar atento e é isso que a gente busca, sabe?
É, até pra ir atrás de clientes e, enfim, tá sempre ali, né, voraz.
Exatamente, você tá bem esperto.
A gente tá
só nas frases de efeito, tá gastando todas as hashtags aqui.
Essa questão do trabalho publicitário, foi sempre um objetivo que você teve? Porque, assim, você teve esse começo como direção de arte nessa área. A área publicitária é meio difícil, né?
É verdade, assim, é um mundo por si só, assim, quando você estuda audiovisual, quando você pensa, putz, vou sair fazendo cinema e tudo mais, de repente você vê que não é tão fácil, hoje em dia está menos fácil, há cada vez menos editais, há cada vez menos incentivo, e assim, você vê que um meio termo onde você pode criar e também você consegue fazer a empresa crescer, acaba sendo a propaganda, né, porque é até um fluxo comum para o cinema brasileiro, assim, muitos diretores, eles vêm da propaganda.
Sim, total. Né?
Então, assim, a galera já tem essa bagagem publicitária, que é onde normalmente há os maiores recursos e condições de você aprender e ter os melhores equipamentos.
É, essa é a questão, né? Que você tem a grana pra poder falar, peraí, eu vou testar essa câmera, pra você saber, e aí falei, puta, posso usar ela agora aqui?
Exatamente, exatamente. E é muito maluco, né? Porque você vai lá pra gravar um comercial aí de 30 segundos, você fica um mês rodando, às vezes, e aí a equipe vai pegar as Alexas e as lentes Prime e tudo mais, vai correndo atrás. É meio que acaba sendo essa escola também. A gente pode ficar com a nossa ideologia de não vou me vender ao capital e tudo mais, mas assim, infelizmente a gente vive parando de investir em audiovisual e a gente tem que recorrer para esse lado.
É, a última conversa que eu tive aqui, que foi o Arthur, a gente conversou justamente sobre isso. Ele tá fazendo um filme agora.
Uhum.
E essa dificuldade de conseguir levantar uma grana, ele como um diretor novo, entrando no mercado.
Sim, sim.
E que, tipo, cara, você tem que fazer publicidade, não tem o que fazer.
Exatamente. É onde tá e é onde você consegue se firmar para correr atrás depois, né?
É, eu vi uma palestra, uma vez eu esqueci o nome do cara, mas foram vários diretores. O nome da palestra era do Curta ao Longa.
Uhum.
E aí esse cara era o único deles que tinha saído da faculdade, entrou numa agência de publicidade, e daí ele pagou o próprio filme.
Entendi. Cara, olha isso, né? Olha que maluquice.
Porque, cara, não tem grana, não tinha como conseguir a verba, ninguém queria pagar pra ele porque ele era um diretor de publicidade.
Sim, exato.
E aí tinha esse estigma na parte artística, ah, você não pode fazer seu filme.
Cara.
Aí ele falou, tá, beleza, então, eu vou pegar essa grana que sobrou aqui, e paguei e fiz o meu filme.
E bancou o filme. É muito louco, assim. E aí acaba que o brasileiro tem, né, essa fama de ser quem se vira melhor nas adversidades e tal. E sim, a gente tem obras maravilhosas com custo mínimo. Mas imagina o que a gente poderia fazer se tivesse recurso.
Exatamente.
Sabe? Então, assim, a gente fica nessa coisa de, ah, mas é o cinema brasileiro e não tem condição e nunca vai chegar no padrão. É assim, a gente é incrível. O brasileiro consegue criar de forma brilhante com situações totalmente adversas, né? Mas, assim, não muda o fato de que a gente precisa mais, a gente precisa alcançar mais, a gente precisa estar num padrão melhor, né? Mas, por hora, a gente tem que recorrer dessa forma.
Várias empresas estão entrando no Brasil e tal, e tem toda essa questão de tá entrando verba e as pessoas não sabem lidar com as verbas.
É verdade. É exatamente isso. Assim, uma notícia que eu vi esses dias que tá correndo uma legislação para que 20% de conteúdo de todo o canal, seja brasileiro, seja nacional.
É,
né?
Deveria ser, na verdade.
Já está vigente?
É, essa lei, na verdade, essa lei já existia.
Olha só.
Só que ela não funcionava.
Uhum.
Tanto que eu achei estranho, porque assim, você aprende na faculdade e fala, ué.
Cadê?
Mas o negócio virou pro Brasil, então, teoricamente, ele devia ter, e é coisa pra cacete, porque uhum. 20% do Netflix é coisa.
Cara, pelo amor de Deus, quando o Netflix, ele jorra conteúdo ali, se você abre a torneira.
É, né? Isso é um exemplo, né? A Amazon Prime tá entrando também com muita força no Brasil e também vai ter que produzir.
Exatamente. Né?
Mas tem toda aquela questão de, ah, não, mas você tem tanto tempo pra produzir, você tem tanto tempo
pra
fazer isso. Que é justo, porque também não dá pra você chegar no lugar e falar, beleza, agora eu tenho, sei lá, 100 filmes no catálogo, uhum. Não dá também.
Exatamente, você tem Mas é muito doido isso, né? Porque você cria essa demanda, mas assim, os prazos são um pouco adversos e tal. E a Globo tem essa bagagem de produzir em escala alucinante, assim, né? E tem a questão qualidade versus quantidade.
Exato.
Cara, você consegue entregar 12 episódios num mês? Consegue, mas vai ser um sitcom com um cenário só e os diálogos todos prontos ali, sabe?
Exatamente. Né? Não dá pra, tipo... Por exemplo, minha namorada é atriz, ela sempre reclama do povo da Globo. Fala, não, porque não é tão legal. Eu falo, cara, eles não têm tempo. Os caras estão gravando 3 episódios por dia. Não tem como você ficar falando uma puta frase e fazer uma puta atuação. Não tem como.
Exatamente, cara. Então você vê, quando a prioridade é a entrega, né? É o prazo de entrega, a qualidade sofre, né?
Uhum.
Então, assim, é uma conta que a gente vai pegar esse jeito. Tem um pessoal muito bom, muito prático e tal. Mas também eu imagino que o Netflix, como cliente, ele também pode ter uns standards diferentes que
não,
você...
Com certeza.
Precisa seguir, né? E aí, meu amigo, aí é refação, e aí é tempo, e aí estoura o prazo.
É, não, total. E a gente tá se acostumando, porque assim, a maioria das pessoas estão em publicidade ou foram embora.
É isso mesmo, né, cara? Porque não dá mais, não
e
tem
o
recurso.
O tempo da publicidade é outro, né, cara?
Exato.
Tipo, você vai gravar um comercial de 30 segundos, demora um mês, como você falou.
Claro, exatamente. É frenético ali, você rodou em um mês, mas em uma semana tem que estar veiculando. Então o pessoal já tem que correr a pós-produção tá rolando na pré-produção, sabe?
Exato,
é uma maluquice.
É uma loucura, né?
E a gente fica no meio disso. Mas a gente vê que é meio que a maneira que as coisas funcionam. Quando eu trabalhava em agência, e aí eu tive contato com o pessoal no exterior também, quando a gente falava que em uma semana a gente tinha que entregar aí 3 campanhas com vários desdobramentos, o pessoal falava, nossa, a gente fica meses no conceito. sabe? Por quê? Porque o briefing chega muito tempo antes. Aqui, ele chega na fogueira. O cara chega hoje...
Então, segundo... eu tenho esse briefing aqui, é impossível, você precisa de 5 locações, é pra amanhã.
É isso, beleza? Então, 2 tapinhas nas costas, boa sorte, meu querido, e vamos nessa. Então, assim, é o nosso jeitinho brasileiro de tocar,
né?
E
puxando nessa, justamente, com essa dificuldade com o cliente, teve algum momento, você lembra, assim, que...
Esse é uma questão que eu dou graças a Deus por ter um sócio zen, entendeu? Porque essa questão, o Mike, ele faz muito esse contato pessoal com o cliente, ele consegue lidar muito bem. E assim, no começo eu já fui mais rebelde, já, meu Deus, eles estão destruindo a minha arte. E cara, no final, assim, você se coloca no lugar do cara, ele pagou por um serviço, ele quer um produto e ele tem direito sobre ele, né? Então, você... Essa que é a diferença também do cinema para propaganda. No final, você é um prestador de serviço. Você tá fazendo o seu trampo da maneira que você acredita que é certa, com a paixão que você tem pela profissão. Você tem que achar esse meio termo, porque é a imagem do cliente. Ele conhece a marca dele, né? Ele sabe como é o público dele. Então, a gente também não pode ser tão, eu diria, teimoso a ponto de, não, mas assim vai ficar lindo. Mas ele vai dizer, não, mas é assim que funciona. E aí, você tem que achar esse meio termo, sabe? A gente já teve casos de clientes super compreensivos que toparam todas as nossas ideias e ficaram muito felizes. E gente que já chega com um projeto pronto, fala, gente, eu quero isso, eu peço que vocês apenas executem. A gente sempre tenta trazer o nosso temperinho ali. Normalmente o pessoal acaba aceitando e acatando muito bem. Quando não, a gente conversa e sempre acha um meio do caminho, sabe?
É, eu acho que esse é um processo difícil, assim, que realmente, que você tem a arte, a vontade, nossa, mas vai ficar muito legal assim e tal, e a pessoa ou não consegue entender ou realmente não é aquilo que ela quer. Que exato. É dela, no final das contas é dela.
Exatamente, é o nome deles, é o rosto deles que
exato.
Tá ali, né?
E tipo, é opinião, sabe? Aquele negócio, tem gente que gosta de flare.
Exato. E aí você vai querer, você vai botar, entendeu? Tem gente que fala, ó, eu quero que você aumente o meu logo, deixe ele aí ocupando metade da tela, entendeu? Por cima da cara da atriz. Foi bom, a gente sugere, ó, pessoal, que tal fazermos assim, uma outra maneira? Fala, não, achei legal, tá, mas eu prefiro a minha. E você tem que executar, né? Então, porque é isso, é a identidade do cliente, é o legado dele. Então, você tem que sempre ter esse jogo de cintura pra propor o melhor caminho. Às vezes, o cliente não sabe o que ele quer também, né? E você... Exato, ele sabe o que ele não quer.
Você já teve aquela famosa do... Ah, esse aqui é meu briefing, aí você grava.
Uhum.
Puta, não era isso que eu queria, na verdade? Vamos fazer o seu outro jeito. Só isso. Que a gente tem 2 dias pra gravar.
Exatamente, cara, isso acontece. E assim, o que você pode fazer, né? A gente... Tem essa... Quando é uma gravação, você já executou a filmagem, está na pós-produção, você tem mais controle sobre o conteúdo final. O cliente não pode falar, putz, essa pessoa é loira, mas eu queria que ela fosse morena e tivesse de casaco. Então, meu bem, teríamos que voltar no tempo, né? Então, não é possível.
Não dá pra fazer milagre.
Não podemos fazer esse milagre. A gente pode editar, remover essa pessoa, achar um outro caminho, né? Então, a gente sempre... É isso, acho que é muito equilíbrio de saber ouvir, aconselhar e, assim, saber quais batalhas valem a pena também.
Total.
Né?
Não, e é engraçado, porque, assim, essa é uma... Falando um pouco mal de cursos de faculdade, que você nunca vai aprender na faculdade.
É verdade.
Porque, cara, você precisa ter experiência com cliente, quebrar a cabeça, ficar puto. Pra daí você desistir e falar, beleza, não, vamos aí, então é isso.
É, eles não te ensinam a frustração, né? Isso é muito louco, cara.
Porque, tipo, a ideia é aqui, faz o que você quiser.
Exato. E não é assim, não adianta. Porque raramente você vai chegar um cliente com uma folha em branco e falar, cara, tá aqui uma mala cheia de dinheiro e faz arte pra mim.
É, o casos raros, sabe? Tipo, você pega, sei lá, o Casey Neistat, por exemplo, que a Nike chega e fala, você tem 20 mil, se vira.
Isso.
Tipo, é um negócio assim...
Joga uns drones na água aí e toca o terror.
É um bagulho, tipo, impossível, assim, surreal de que você vai fazer um negócio desse. Principalmente no Brasil.
Pois é.
Nos Estados Unidos, eu acredito que, assim, quando você tem uns caras muito foda, tipo, sei lá, o Casey Neistat, do Wes Anderson, imagino que os caras chegam e falam, realmente, tá aqui essa grana, faz alguma coisa.
Sim, faz, eu confio, porque só você tá no canal do cara, só de você ter a cara dele, você já tá estourando.
Exatamente,
né?
Então... a Samsung fez muito isso, né, com o Casey, por exemplo. Falou, beleza, vou te patrocinar, faz o que você quiser, o que, é que você quer fazer? Isso aqui, precisa de quanto? Isso, toma, faz
isso,
aí, seja feliz.
Sim, é que nesse caso o cara já virou uma marca também,
é,
né,
porque
então,
porra. Um milhão de, aquele negócio, ele tem mais público do que qualquer televisão.
Exatamente, cara.
mídia, você vai ter... Qualquer Total. Vídeo que o cara faz há 5 anos atrás seria viral.
Exatamente, exatamente. Aí você vê essa inversão, né? Onde o cliente vai atrás do pessoal que produz, assim, e no final é porque ele vira um veículo, né? O Exato. Produtor, ele é um veículo também. Então a Nike quer ser vista pelo público desse cara, uhum. né? Então, assim, é uma escala realmente muito seleta. Aqui no Brasil, eu consigo ver uma figura ou outra que tem essa autonomia, normalmente celebridades e tudo mais, né? Mas criadores de conteúdo que virem referência, a gente tem algumas coisas, mas não é nessa escala ainda, né?
É, que é muito... Eu acho que, assim, quem é criador de, sei lá, influenciadores, né, com várias aspas, que tem essa voz com marcas e tal, são pessoas que não estão na parte da criação, uhum. mas mais na parte, é um apresentador, ou é um cara que, sei lá, tá jogando um videogame, Sim. daí o cara, tipo, também nesse sentido é um apresentador.
É verdade.
Então ele tem essa questão de tá na frente das câmeras e não atrás.
Sim, exato.
Falta ainda o cara que é esse, um Casey da vida, uhum. um Peter McKinnon, que, enfim, também faz uhum. gravações sensacionais.
Sim.
Que tem essa pegada, que é o cara que, na verdade, ele tá atrás da câmera principalmente, e aí, por acaso, ele tá na frente.
Exato. Que ele traz o olhar dele pro uhum. conteúdo ali, assim, né? Hoje em dia, o pessoal costuma ir mais, digamos, por produtoras grandes, né? Você vai numa O2, você vai numa Conspiração, você vai numa Your Mama, você vai nas grandes que, assim, já tem a linguagem e podem criar coisas novas. Mas eu não... Estou ciente de uma figura, assim, uma pessoa que seja isso, uma, digamos que essas celebridades que você falou, assim, que seja uma figura relevante atrás e diante das câmeras, né? Isso a gente não
exato.
Vê.
Isso é uma coisa que eu acho que vai acabar acontecendo em algum momento, mas Sim. é uma coisa que o mercado ainda pede. Porque, assim, se funciona nos Estados Unidos, funciona no Brasil por questões de experiência, assim, acontece.
Exato.
É uma
verdade.
Realidade. Tudo que começou lá acaba entrando
Chega
em,
aqui.
E
é
vira
verdade.
Tendência do mesmo jeito. Então,
é
assim,
verdade.
Tudo bem que é meio difícil é encontrar um case da vida, porque o cara é uma máquina.
Uhum. É, exato.
Tipo,
é
loucura.
Ali, né?
O cara acorda às 6 horas da manhã e vai dormir 30 todo dia e não, gravando
loucura.
Coisa e tendo 50 empresas ao mesmo tempo.
Exato.
Então, assim, é um monstro. Mas, assim, com certeza vai chegar um ponto que vai ter essa pessoa, porque o Brasil, histórico, né, é um país que tem muito essa questão do ídolo.
Uhum. É verdade, né? A gente gosta de criar esses heróis, essas figuras, né?
Exato. Você tem... E duram muito tempo, né? Tem isso também. O ídolo
sim.
no Brasil não morre.
É, ele tem, a não ser que ele seja ali, né, um meme que surge,
Exato,
estoura
uhum.
e dissolve, aí é o caso, mas normalmente a gente gosta de cultuar essas figuras.
É, até
né?
uma questão que você pega, tipo, quem surgiu nos blogs antigamente tá aí até hoje.
É verdade.
Tipo, a galera não para de fazer as
Sim,
coisas.
Sim, é verdade.
É
o pessoal se fez ali, né, se consolidou ali e vira referência, né? Você tem aí grandes, sei lá, degustadores de comida por aí na internet, tem os PC Siqueira do mundo, tem essas figuras do stand-up, os influencers e tal, e eles estão aí, mas você não vê um conteúdo diferenciado na forma de estruturar, na forma
Exato.
De gravar,
uhum.
né? Ele tem isso, a figura dele é diferente, atrai a molecada e tudo mais, né?
Exato.
Mas você não vê uma maneira autêntica de se criar audiovisual.
É, falta esse cara, né? Essa visão. Esse cara não, esse cara é essa mina, né? Qualquer,
Sim,
essa
personalidade é boa.
Exato.
Essa personalidade.
Bom, nesse sentido, já que a gente tá falando aqui de referências, qual é as referências que você disse que tem, tanto no meio de, enfim, cinema, filmes,
sim.
tanto quanto de publicidade, design e tal?
Sim, sim. É, assim, da minha bagagem, é muito diversificado, assim, começa, sabe? Na juventude, assim, a gente era muito apegado ao rock and roll e culturas, importação de conteúdo estrangeiro, né? Que nem eu comentei, cara, a Sessão da Tarde era totalmente importada, né? Você tinha ali os grandes filmes do Steven Spielberg, você tinha os James Cameron, você tinha os grandes atores e atrizes do cinema americano... E era a referência que era jogada na gente o tempo todo, né? Mas eu nunca deixei de apreciar as nossas joias nacionais, sei lá, os Trapalhões, por exemplo. Né? Você vê que, cara, era um mundo hoje totalmente politicamente incorreto, né? Mas
total.
Assim, se você olhar pelo viés cultural, é o nosso Brasil ali, sabe? Você tem o carioca, você tem o nordestino, você tem o cara do interior, você tem essa persona. E eu acho que é um começo de um interesse por um Brasil que eu comecei aí atrás. Depois, aí nos carnavais de 2013 em diante, quando São Paulo voltou a se importar com carnaval de rua, eu comecei a ouvir mais Caetano Veloso e mais músicas nacionais e começar a entender mais que a gente tem uma complexidade, uma mistura que é tão nossa, sabe? É tão preciosa que você, às vezes, passa despercebido ali, no dia a dia, né? Mas eu acabei seguindo nisso. Eu já tenho todo esse meu passado, sei lá, no design, eu pirava muito na Bauhaus, numa estética, nas cores complementares ali, naquela loucura. Só que vendo aqui, a gente faz uns contrastes do nosso floral com gradientes e saturações. E eu tô numa fase muito mais isso, desse buscar...
Buscar uma brasilidade.
Buscar essa brasilidade, mas eu digo, não é aquela brasilidade Carmen Miranda, que é tropical e banana na cabeça. A gente tem uma profundeza muito doida, né? Que você pega, sei lá, o Otto, que é um cara pernambucano, maluco ali.
É um país dentro de... são vários países dentro de um país.
Exato, exatamente. E quando você cai na estrada, você vê isso, né? Uhum. Tipo, eu gosto muito de ir pro Rio de Janeiro. Eu tive uma experiência ano retrasado de trabalhar em Santarém, no Pará. E, cara, você vê uma diversidade tão doida. Eu diria que minhas referências no momento, assim, tá sendo essa nossa raiz nacional, sabe?
Não, é demais. É uma coisa que é muito difícil. Porque a gente fica tão preso com toda essa referência da juventude, de Estados Unidos, Hollywood, e até os filmes que a gente vê, né, fora, até no cinema. Tem muito pouco espaço para outros cinemas. Não falo nem só brasileiro, mas, sim, sei lá, o cinema argentino, por exemplo, que é
verdade,
muito forte.
Que é incrível, né?
Um cinema, sei lá, israelense, que tem muita coisa.
Exato.
A gente fica preso nessa questão americana, e aí sair disso é muito difícil. Então,
exato,
é muito legal ver que você tem essa referência do Brasil e tenta buscar essa brasilidade uma forma diferente.
Sim, sim. E assim, acho que dá pra você criar, assim, por exemplo, voltando, o Pantera Negra envolveu esse afrofuturismo, que é uma coisa que não era mencionada, sabe? Você tinha o selvagem da África, entendeu? Você,
sim,
nunca concebeu uma realidade, uma civilização avançada.
É, foi uma inversão de papéis total, né?
Exato.
O cara girou...
E 180, é o que a gente precisa, né? Porque a gente fica nesse... concentrando tudo em Nova York, assim, grandes histórias, grandes filmes, tudo acontecendo ali. E, meu amigo, quando você vai assistir produções pernambucanas, filmes maravilhosos, e você acaba vendo que, cara, tem universos todos, assim, por aí, né? Então, há de se explorar, há de se viver. E também fora do centro urbano, que a gente vive muito isso,
uhum,
né? O que é São Paulo, Rio de Janeiro? Cara, tem sertão, tem mato, tem litoral, tem muita
cara,
coisa.
Não, cara, você vai no sertão, você muda completamente a perspectiva. Cara, eu fui com meu pai fazer um trabalho de foto no sertão. O guia era R$20, velho.
Pois
é. Dia.
Surreal.
Tipo, cara.
Surreal.
Você é
manda
uma
um
outra...
pratão lá, 15 conto, de uma peixada maravilhosa.
É,
assim,
que dá pra 5 pessoas. Assim, é uma outra questão de dinheiro e de solidariedade também. As pessoas são abertas. Você vai na casa da pessoa que você nunca viu na vida.
Sim.
E fala, não, senta aqui, te dá o que não tem pra você comer. Fala, não, como um pão aqui.
É
e
verdade.
Tipo, cara, a pessoa numa puta dificuldade.
E te acolhe, né?
É um outro mundo.
Exato.
Cara, é um outro...
cara. Por isso que eu vejo, assim, cara, esse povo querendo fugir do Brasil, não dá mais, eu não aguento mais. Cara, é o seguinte. A gente tem um povo maravilhoso, só é mal gerenciado. Mas,
sim,
cara, se você pega individualmente, você vai na casa de uma pessoa, você vai ser recebido no interior, sabe? Você vê que, assim, as cidades estão cada vez com o coração mais gelado, assim, né?
Sim.
Você vê que tá todo mundo... É medo, é insegurança, isso faz crescer um egoísmo e uma preservação.
A solidariedade não, a solidão.
Exato.
Cresce e aí tem toda a questão da ansiedade, depressão e todo mundo fica nesses problemas mentais absurdos por isso. Porque tá todo mundo solitário. Cara.
Sim, exatamente. É muito doido. E você precisa ter algo pra se apegar e as pessoas não encontram, né? Você, cara, você vivendo em São Paulo, nessa loucura alucinante, com tanta coisa pra fazer, ainda assim você precisa encontrar um propósito que vale a pena se levantar e fazer.
É, não,
né?
Total. Porque assim, eu não sou de São Paulo. Você também não é. Tipo,
sim,
quando eu vim pra cá, a sensação que eu tinha era de você estar sozinho no meio de todo mundo.
Exato.
Porque você tem milhões de coisas acontecendo, só que é tanta coisa que você não faz nada.
É exatamente
tipo,
isso.
Tipo, eu posso ver 5 shows esse sábado. Você vai ver quantos? Nenhum.
Exato. Nenhum. Tá tudo acontecendo. Tá pela cidade inteira. Mas é isso, né? A gente tem essa oferta tão grande, né? E, cara, você não vê. Você não enxerga mais. É muito isso, né? Do volume. Você vê aquele universo acontecendo, mas, cara, você não foca em um detalhe.
Exato.
Né? Em um, você não consegue ver um pôr do sol em São Paulo, né? Porque os prédios já vão sumir tudo.
Sim,
5 horas
sim,
da tarde
sim,
você não tem mais. Você tem a claridade,
não,
você não
cara,
tem o sol.
Quando eu comecei a fazer foto de rua, por exemplo, eu comecei a perceber muito isso. Porque você para e você olha para as pessoas.
Uhum.
Você não só passa reto e vai agora eu saio do trabalho, eu vou para casa, da casa eu vou pro trabalho, ou eu vou pra um bar.
Sim.
Você Exatamente. Começa a andar e nesse caminho olhar, puta, deixa eu ver aquela pessoa que tá ali. Puta, que interessante aquele cara com aquele chapéu bizarro.
É verdade. E quando você abre os olhos pra ver isso, uhum. assim, aí você percebe o que... Você vê muita... Do mesmo jeito que você vê muita tristeza, você vê muita beleza também. Porque sim, São sim. Paulo tem tudo de tudo, né? Então você fica muito perdido no meio disso. Tem que saber realmente filtrar e você tem que ter realmente uma cabeça muito boa pra conseguir não surtar no meio disso.
É, tipo, São Paulo, a galera compara muito São Paulo com Nova York, né? Mas São Paulo, São Paulo e Nova York tem essa questão de trabalho, oportunidades e tal. Só que São Paulo ainda tem essa questão do Brasil, de tipo, você te acolhe de uma certa forma se você deixar.
Sim, é verdade.
De você tentar encontrar seus pequenos núcleos, uhum. seja o restaurante que você vai todo dia pra comer seu PF,
é verdade.
Que você conhece seu Antônio lá, que vai te servir o negócio, você chega e já sabe o que você quer.
É verdade.
Né?
Sim, sim, não, com certeza.
Seja os amigos que você faz no bar, que você tá lá bebendo uma cerveja, você conhece alguém, sabe?
Exato. E você tá no meio disso, assim, né? Então, essa é uma beleza de São Paulo, é isso, você poder tá em contato com tudo, né? Meu pai sempre fala que, assim, São Paulo é onde as coisas acontecem. E é verdade, né? Você... É um ganho e uma perda, né? Você fica ali, você tem o acesso a tudo, você vai perder um pouco da relação pessoal se você não ficar atento.
Sim, total.
Né? Mas então é isso, estar aqui é estar preparado para isso e correr atrás, né?
Nesse sentido, finalizando também um pouco, para você, vale a pena fazer audiovisual no Brasil?
Com certeza. Com certeza, porque, cara, é clichê, mas é real. A gente é um povo criativo demais, cara. E você traz coisas novas, assim... você pega referências que são da nossa cultura, que depois a gente vai exportar pra lá, entendeu? Você vê numa outra escala, sei lá, a Anitta fazendo um clipe com o Snoop Dogg, sacou? Cara, você goste ou não, é coisa nossa e tá no mundo, sabe? Então, assim, independente da relevância que você dê pra esse acontecimento em particular, você vê que a gente é, sim, uma fonte de referência, de novidade, de
sim,
mistura.
A gente tem muito pra adicionar na sopa ali.
Com certeza.
Do mundo de referência.
Porque, assim, o mundo é muito quadradão. E a gente traz esse tempero nacional, né? A gente traz essa mistura nossa que é que nem você falou, um tempero ali do sul, com um sotaque de outro lugar, com um jeito de outro lugar. E o nosso audiovisual, ele consegue trazer muito isso, né? Por exemplo, você não consegue trazer um comercial americano, dublar ele e entregar aqui,
sim.
se você não adequar.
Você vê, por exemplo, os comerciais de brinquedo tem muito isso. Uhum. Eles são feitos no exterior e trazidos pra cá.
Exato.
E é meio estranho.
Exato, é verdade. Porque é isso, são aquelas crianças totalmente atípicas da nossa uhum. realidade, brincando nos seus backyards com seus goldens. Cara, não é isso. A molecada aqui é na quadra do prédio, é na rua, quando é, né? E assim, é diferente,
Exato.
Né? Então, assim, pra cinema, audiovisual, a gente é riquíssimo de criatividade. A gente precisa de mais oportunidade pra isso. E tem outras maneiras, cara. A internet tá aí pra democratizar, né? Então, cara, você vai criar conteúdo, você vai jogar na internet, vai cair na graça de alguém. E você tem essa possibilidade.
A internet eu acho que é o que vai salvar a criatividade brasileira, porque ela permite que você, que tá na sua casa, pegue uma câmera e crie alguma coisa.
Exatamente.
Ou pegue um gravador e faça um podcast, porque você quer entrevistar, sei lá, as pessoas, você mora numa comunidade.
É
verdade. E você quer conversar com as pessoas e, puta, isso vira um puta programa.
Exatamente. A gente consegue se reinventar dessa uhum. maneira, né, cara? É muito legal.
É que você não precisa pedir permissão. Eu acho que essa é a questão.
Sim, exatamente. Fica menos burocrático dessa uhum. maneira. Você entregando um produto, fala, olha, é isso, essa é a minha percepção. E isso, você vê que já é uma soma de repertórios seus, de toda a sua trajetória até esse momento,
uhum.
né? Então, é muito legal você poder fazer parte disso e, apesar das adversidades, você ir atrás e, cara, eu vou fazer, sim. Vou gravar um podcast uma segunda-feira de manhã. Entendeu? E é sucesso, cara. Então, assim, parabéns pela iniciativa, Jovem.
Muito obrigado, eu tento. E aí vamos agora para as perguntas finais.
Perguntas finais!
Que é para você, que tá aí, que tá querendo começar no audiovisual e não sabe como. O que você diria para o jovem que está querendo embarcar nessa carreira audiovisual, não sabe muito como, sabe se faz um curso, se não faz?
Jovem,
o que você acha?
Você que tem entre 14 e 18 anos, que está indo cursar a faculdade. Rapaz, eu vou dizer... Grave alguma coisa. Você tem uma câmera, cara. Todo mundo tem uma câmera no bolso, entendeu? Então, assim, pega uma concepção. Hoje, eu sempre fui muito avesso, sei lá, gravar na vertical. Pra mim era o fim do mundo. Meu Deus, arruinaram o nosso universo. Só que, cara, hoje é isso. Hoje tá por fora você fazendo horizontal, né? Então, assim, crie, vê que linguagem que você quer, vai desenvolvendo, vai explorando, porque esse que é o momento, assim, no final, você não precisa ficar engessado. Que nem o Luan comentou, você pega O Martin Scorsese, ele não começou fazendo Goodfellas, entendeu? Ele teve uma trajetória, ele já teve filmes menores e condições piores. E também você não precisa querer ser um cineasta. Total. Você quer criar um conteúdo legal pro YouTube, pros seus stories, pra compartilhar no grupo da família, sei lá. Então, assim, você
achar
vai
o seu
fazendo.
Meio também, né?
Exato, exatamente. Assim. Só que você não precisa chegar atirando o reto. É isso, é isso que eu quero. Você tem o poder de ser abrangente, né? Você pode explorar várias coisas. E eu diria assim, além de você correr atrás, descobrir qual é a sua linguagem, descobrir qual é o seu universo, tenha amigos para trabalhar juntos.
Total.
Sabe, não ache que você vai carregar o mundo nas costas, porque você até vai, mas o resultado, você vai se frustrar muito. Você é o seu pior crítico, né, no fim das contas. Então, você tendo pessoas em quem confiar, em quem dividir responsabilidades e quem trabalhar junto, cara, você vai estar muito adiantado, sabe?
Sim, sim. E nesse sentido, você acha que deveriam fazer cursos ou não?
Ah, com certeza. Eu acho que você vai tateando primeiro, ver onde é que você se funciona melhor. Putz, eu gosto mais de coordenar elenco, eu gosto mais de operar a câmera, eu quero cuidar da luz, som, maquiagem, figurino. Tudo é relevante, tudo é crucial pra funcionar.
É,
e
tipo,
assim,
saber o que você quer fazer antes, né? Tipo,
sim.
Não precisa ser batido, né?
Exato.
Desenhado em pedra, mas assim,
claro.
Ter uma noção.
Sim. É, por exemplo, você pode fazer um curso de audiovisual que seja mais abrangente pra você entender de ponta a ponta. Esse que eu fiz, que foi lá na New York Film Academy, a gente tinha aula de captação de som, de direção de atores, de assistência de direção, que é muito importante, de direção propriamente dita, de roteiro. Então, assim, é muito legal você talvez fazer um workshop dessa maneira pra entender, pra tatear por alto, né?
É, e eu digo assim, muito como, tipo, eu tô na faculdade agora, último ano, né, me formando e tal, e eu vejo muito isso, assim, que se eu tiver... Eu entrei na faculdade já com um certo foco, porque eu já, enfim, trabalhava com fotografia, já filmava algumas coisas, então meio que já sabia que eu queria fazer aquilo.
Uhum.
Mas eu vejo muito que, assim, se você já entra lá falando, ah, eu quero isso, ou pelo menos tendo um norte, você já vai aprender e você vai aproveitar muito mais.
Sim.
Porque você não vai desperdiçar o seu tempo falando, puta, mano, o que eu vou fazer? O que eu preciso? Você vai fazer. E aí você vai errar e você vai aprender, você vai refazer tudo aquilo.
Exatamente. Porque é isso, no começo você não tem noção, você acha que a produção é, putz, é um câmera, é um diretor e alguém pra gritar ação. E é isso. Só que, cara, você vê que vai muito além, você não tem noção da importância que é uma equipe de elétrica num set, sabe? Esse pessoal que, cara, eles são preciosíssimos, são realmente magos da luz, que você fala, cara, mata aquela luzinha ali, eu quero só um contrinha na pessoa, rebate aqui, e a pessoa te tirar esse peso de, cara, eu não sei operar, eu não tenho expertise técnica pra não tomar um choque, entendeu?
Então, tipo, eu quero botar esse refletor no teto, mas como é que eu faço isso sem, né, quebrar um negócio, cair lá assim,
isso,
ou alguma coisa?
Exatamente, cara, então você conseguir ter essas pessoas, sabe? Mas não, eu não desconsidero você ir atrás, fazer um curso, aprender e... Ah, ok, a partir daqui eu quero ver o que eu quero da minha vida, sabe?
Então é isso, Caio. Muito obrigado por ter participado. Se tiver alguma coisa para divulgar, que você queira que as pessoas saibam...
Olha lá, eu agradeço a oportunidade, amigo Luan. Tô muito feliz com esse projeto maravilhoso que você tá criando aqui.
Obrigado.
Bom, para quem gosta de internet, @apanterafilmes, tudo junto em português no Instagram. Você vai conseguir ver o que a gente tá fazendo por lá. Beleza? Demais. Criem, meus jovens. Criem e registrem o mundo à sua volta.
Muito obrigado, é isso.
Valeu.
Valeu. Esse foi o Café de Artista. Se você curtiu, siga o programa para não perder nenhum episódio. Dê 5 estrelas no Apple Podcast, que ajuda a divulgar o conteúdo. E nos siga no Spotify e Deezer para acompanhar nossa playlist com todos os podcasts do Grupo Prisma. Eu sou Lua Hora e até a semana que vem. Gravação e edição, Lua Hora. Orientação, Alexandre Tondela. Coordenação, Ana Luísa Pereira e Renata Moniz. Realização, Grupo Prisma 2019.